E você segue acompanhando as principais notícias desta manhã, aqui pela Rádio USP, e também as entrevistas exclusivas com os especialistas da Universidade de São Paulo, nessa extensa cobertura que temos feito sobre tudo que a universidade e os diferentes setores, institutos, faculdades vêm produzindo para dar uma resposta à sociedade sobre a Covid-19. Mas ao mesmo tempo em que isso caminha, né, cada um dos institutos tem a sua responsabilidade, o trabalho continua. E a gente vai se debruçar um pouco mais no trabalho que vem sendo realizado pelo Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, ICESP, que está entre os melhores hospitais do mundo, especializado em tratamento contra o câncer, isso segundo a revista americana Newsweek. É um ranking, né, de hospitais que tem como objetivo divulgar, então, os centros que possuem instalações de última geração e também médicos altamente experientes. Mais de 40 mil especialistas foram ouvidos, participaram dessa pesquisa online que permitiu, então, avaliar a capacidade de cada uma dessas unidades. São centros de excelência. E eu vou conversar sobre o assunto agora com o professor Dr. Paulo Hoff, que é titular do Departamento de Radiologia e Oncologia da Faculdade de Medicina da USP. Ele é diretor-geral do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. E mais uma vez, muito bem-vindo, Dr. Paulo, como vai?
Ótimo, um bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje.
Bom, eu começo, claro que o ICESP é altamente reconhecido pelo trabalho que realiza. Esse é mais um reconhecimento, sem dúvida alguma, muito importante, mas eu gostaria de entender, quer dizer, cada vez que vem um reconhecimento como esse, fortalece a convicção da linha de trabalho que vem sendo realizada? Que impacto isso tem?
Isso é muito bom. Um reconhecimento como esse mostra a credibilidade que a instituição conseguiu em pouco mais de uma década atingir a nível mundial, porque não foi uma competição entre instituições brasileiras, foi, na realidade, um ranking que incluiu instituições do mundo inteiro. Então, estar listado entre as melhores instituições comprova que aquele caminho que nós escolhemos lá no início, em 2008, quando montamos a estrutura e o plano de trabalho do ICESP, deu certo. E para todos aqueles colaboradores que ajudaram a construir o ICESP e continuam atendendo seus pacientes da melhor maneira possível, mostra que esse esforço ele é reconhecido. É bom para a moral dos nossos funcionários, nossos colaboradores, e é muito bom para os nossos pacientes, que podem se sentir reassegurados que estão sendo tratados numa instituição de nível realmente mundial, atingindo, como eu disse, um dos objetivos principais quando nós nos dispusemos a montar o ICESP, que era montar uma instituição do qual todos nós brasileiros nos orgulhássemos e fosse reconhecida como uma instituição de ponta.
Sem dúvida alguma. Qual é a estrutura do ICESP? Só para as pessoas que não conhecem em detalhes, né? A gente passa, vê de longe, costuma olhar, mas de que tamanho é aquilo tudo? A gente fica pensando como é que tudo aquilo funciona de forma tão organizada, né?
É impressionante, né? No ICESP nós temos mais de 70 mil metros quadrados de hospital. Nós temos 23 andares e 4 subsolos que são utilizados. Temos quase 500 leitos dedicados a tratamento de pacientes com câncer. É uma instituição dedicada a este propósito. Nós temos 84 leitos de terapia intensiva, 16 salas cirúrgicas. Nós temos hoje no ICESP o maior parque de máquinas de radioterapia do Brasil, talvez da América Latina, com um total de 10 máquinas, somando-se a capacidade instalada no próprio ICESP, no Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas, do qual nós fazemos parte, e na nossa unidade satélite em Osasco. Então, é uma instituição grandiosa, os números são muito, muito grandes em relação aos pacientes que já foram e que continuam sendo tratados. Eu gostaria de mencionar que o ICESP já tratou até hoje, desde a sua inauguração em 2008, mais de 100 mil pacientes. E atualmente nós temos mais de 40 mil pacientes em tratamento e acompanhamento ativo no ICESP, tornando uma das maiores instituições em volume de pacientes do mundo no tratamento dessa doença.
E eu gostaria que o senhor falasse, antes da gente entrar no atendimento, na assistência integral ao paciente, um atendimento exclusivo à rede pública do Sistema Único de Saúde, gostaria que o senhor falasse um pouco, e eu não poderia deixar de perguntar isso, que impacto o trabalho de vocês, o atendimento, a pesquisa sofreu quando chegou a pandemia?
O ICESP, ele foi montado, a sua estrutura foi organizada de uma maneira a priorizar a assistência, e como foi mencionado, é uma instituição que trabalha somente com pacientes do SUS. Nós temos uma dedicação integral à saúde pública pelo SUS. Além da assistência direta ao paciente, o tripé de apoio e de desenvolvimento do ICESP inclui ensino, e nós temos um dos maiores programas de treinamento de especialistas nas áreas de oncologia clínica, radioterapia e cirurgia oncológica do Brasil, e também na área de pesquisa clínica. O ICESP hoje é um dos grandes centros de desenvolvimento de novos tratamentos para o câncer no mundo. Nós temos um reconhecimento enorme com o ICESP sendo procurado por diversas instituições internacionais para que participe dos estudos que estão sendo feitos a nível mundial, com um número enorme de publicações, isso é muito importante, e trazendo opções de tratamento que de outra forma demorariam muito tempo a serem disponibilizados para os nossos pacientes. Mas é claro que todos estes aspectos que nós trabalhamos arduamente para manter assistência clínica, pesquisa e a educação sofreram com a pandemia. Nós tentamos manter a atividade do ICESP da melhor maneira possível, mas como todas as instituições no mundo, houve um impacto pelo risco de contaminação, pelo número de pacientes que acabam contraindo o vírus e pela necessidade de você readequar a disponibilidade de recursos para o tratamento desta doença tão terrível que é a pandemia com COVID-19. Um problema adicional que se coloca na área do câncer é que o câncer não é uma doença que espere. Então, os pacientes continuam sendo diagnosticados ou, em algumas hipóteses, continuam desenvolvendo o câncer, e às vezes a questão da pandemia leva a uma demora desse diagnóstico. Então, houve uma queda no volume de atendimentos no mundo inteiro, o ICESP não foi exceção, e nos gera uma preocupação que, passada a pandemia, nós vamos ter, então, o efeito deste represamento de casos que estão acontecendo. Esse câncer está se desenvolvendo nesses pacientes que nem sempre estão conseguindo, neste momento, ter o seu diagnóstico. Em algum momento, nós vamos ter que disponibilizar tratamento para uma massa maior de pacientes, em uma situação de contração fiscal e de contração de orçamentos pelo impacto econômico da pandemia. Então, essa é uma discussão que está ocorrendo a nível mundial, não é um problema brasileiro, não é um problema paulista, é um problema mundial de uma demanda reprimida que requererá um aumento da capacidade de atendimento, que já era restrito anteriormente, e dificuldades econômicas que serão impostas pela contração econômica que aconteceu pela COVID-19. Então, infelizmente, como todas essas instituições, nós também fomos e estamos sendo afetados pela COVID-19.
Eu estou conversando com o Dr. Paulo Hoff, diretor do ICESP. Eu acho que é um momento relevante da gente dizer, olha, a ciência mostrou o caminho no meio desse caos que foi a pandemia, com as pesquisas. Mais do que nunca, ficou evidente a importância do investimento em pesquisa, mas existem todas essas dificuldades que o senhor colocou no financiamento da pesquisa. Mas é por isso também, não é, que um centro como o ICESP está entre os melhores do mundo. Então, queria que o senhor falasse um pouco e desse algum exemplo, talvez mais recente, enfim, de pesquisa, inovação, que há de mais moderno nessa área da oncologia e que precisa continuar sendo apoiado para avançar.
De interesse dos nossos ouvintes, eu acho que são aqueles avanços mais relacionados ao tratamento dos pacientes. E aí eu poderia apontar, por exemplo, o desenvolvimento de esquemas e protocolos de radiocirurgia nas nossas unidades de radioterapia. Isso é muito importante, porque é uma parte relevante do intuito do esforço de tratar os nossos pacientes com doenças que eventualmente possam ter sua cirurgia evitada, substituída por uma radioterapia, etc. Então, radiocirurgia estereotática craniana e extracraniana tem sido desenvolvida no ICESP, e algo que é bastante avançado. Na área de cirurgia, além de nós termos nossos programas de cirurgia minimamente invasiva, o ICESP é uma das poucas instituições a ter um robô à disposição para tratamento dos pacientes e para o desenvolvimento de projetos de pesquisa em cirurgia robótica. Então, isso é algo muito relevante. E na área de oncologia clínica, nós temos um número grande de projetos que permitem que os pacientes que aceitem, tenham interesse de participar destes estudos, possam estar expostos a medicações novas que ainda levarão alguns anos para se tornarem disponíveis de outra forma. Então, o ICESP realmente usa a pesquisa como uma maneira de melhorar também o atendimento imediato dos nossos pacientes sempre que possível. Isso, para nós, é muito recompensador, porque nós estamos colaborando para melhorar a saúde dos nossos concidadãos e estamos colaborando para formar um legado de conhecimento que pode ser aplicado não só aqui, mas no mundo inteiro, gerando conhecimento. Para nós, é uma das grandes missões do ICESP, além de atender bem, atender com uma humanização especial os nossos pacientes, mas também gerar esse legado de conhecimento.
Sempre que a gente fala de câncer, a gente fica pensando, bem, o que tem de mais moderno hoje? Você continua tendo a radioterapia, a quimioterapia, hoje se estuda uma tentativa de que esses tratamentos sejam menos, né, que os efeitos colaterais sejam menores, mas muitas vezes ele é o caminho, né, para tratamento do determinado tipo de câncer. Queria que o senhor falasse um pouco desses tratamentos que a gente conhece muito, que é rádio, químio, e agora vem se falando muito na imunoterapia.
Então, vamos colocar dessa maneira. Já falamos um pouquinho da rádio e da radioterapia e da cirurgia. Vamos falar do tratamento oncológico, que é o que todos têm ouvido, e da imunoterapia. Eu colocaria o tratamento sistêmico do câncer, ou seja, aquele tratamento que é dado para o paciente para tratar o seu corpo como inteiro, seja em forma oral, seja na forma de um tratamento endovenoso, em fases. A primeira fase, que começou logo depois da Segunda Guerra Mundial, foi a fase da quimioterapia convencional. O que é a quimioterapia convencional? São substâncias que atuam matando células, e preferencialmente, óbvio, matando as células tumorais, mas havia, ou ainda há, com esse tipo de tratamento, efeitos colaterais, porque é uma substância que atua de uma maneira muito ampla, não é específica para a célula tumoral somente, né? Esse tipo de tratamento, até hoje, ainda é a base do tratamento do câncer, mas vem sendo substituído paulatinamente. A primeira substituição, a primeira onda que começou a substituir a quimioterapia foi a onda dos medicamentos moleculares, ou a terapia-alvo. Neste caso, você tinha uma substância que era desenhada para bloquear uma alteração celular específica, típica do câncer, fazendo com que o remédio, então, atuasse muito mais na célula cancerosa e não tivesse nenhuma atuação deletéria ou muito pouca atuação deletéria nas células normais. E esse tipo de terapia começou a surgir no início deste século XXI e está crescendo ainda. Nós temos um número enorme de terapias nesta linha. São os inibidores de tirosina quinase, são os anticorpos monoclonais, então isso vem crescendo. Agora, mais recentemente, nós tivemos uma evolução a mais nesta terapia molecular ou terapia-alvo, e esta evolução levou a dois novos ramos de tratamento sistêmico. Um você acabou de mencionar, que é a imunoterapia. A imunoterapia parte do seguinte princípio: a célula cancerosa, ela veio de uma célula normal do indivíduo, mas ela não é exatamente igual. Então, pelo menos em teoria, nós poderíamos treinar o nosso sistema imune para ir lá, reconhecer a célula que está alterada e eliminá-la. Hoje, com o conhecimento científico, está se produzindo substâncias que conseguem desmascarar a célula cancerosa e fazer com que o sistema imune ataque estas células. Já existem alguns tratamentos muito eficientes e outros estão em desenvolvimento. E a imunoterapia hoje, embora seja um tratamento para um percentual pequeno dos pacientes, está mudando a realidade do tratamento oncológico, e a expectativa é que isso continue a aumentar com o passar do tempo e com o aumento do nosso conhecimento científico. Então, isso é muito relevante.
Sim.
O outro braço do avanço é talvez não tão dramático para o público leigo, mas para nós, oncologistas, representou uma mudança de paradigma muito importante. Veja que nós tratávamos câncer de mama, câncer de pâncreas, câncer de cólon e assim por diante. Agora nós estamos descobrindo que talvez seja mais eficiente tratar a alteração molecular. Então, a determinada célula se transformou em câncer porque ela sofreu uma mutação no seu código genético. Se nós conseguirmos identificar essa mutação muito claramente, podemos desenvolver uma terapia que bloqueie essa mutação. E aí não interessa se essa mutação aconteceu no pâncreas, na mama, no cólon, onde quer que seja, e você vai tratar esses tumores, independente de onde surgiram, da mesma maneira, porque você está tratando a alteração molecular. Isso levou a criação de um novo conceito da terapia agnóstica, que é uma terapia que não se importa de onde a doença começou, mas olha especificamente para as alterações genéticas e faz, então, uma personalização muito grande do tratamento. Isso se aplica à imunoterapia também, ou seja, não são necessariamente braços completamente separados, a intersecção entre os diversos tipos de tratamento. Então, hoje, em termos de terapia sistêmica, você tem hormonioterapia, quimioterapia convencional, terapia-alvo, imunoterapia e terapia agnóstica, e você tem, então, um armamentário e várias estratégias diferentes para tentar ajudar o paciente da melhor maneira possível.
Que coisa incrível, né? Que é a individualização do tratamento. Agora, doutor Paulo, para a gente começar a encerrar, vamos unir as duas pontas que a gente começou falando, né? Um centro de referência que faz um atendimento público de qualidade. As pessoas que estão nos ouvindo, que vão ser atendidas pelo Espécie, vão ter esse tratamento de ponta no sistema público de saúde do Brasil?
Então, nós todos sabemos que existe um tempo entre o desenvolvimento de uma terapia e a sua disponibilidade aos pacientes no sistema privado e um tempo um pouco maior de disponibilidade no sistema público. Então, essa não é uma decisão do ICESP de tornar o tratamento disponível ou não, passa por outras instâncias. O que nós no ICESP temos tentado fazer é disponibilizar esses novos tratamentos pela via dos projetos de pesquisa. Quando o paciente entra num protocolo de pesquisa, lhe é oferecido geralmente a possibilidade de entrar em um regime destes novos, porque a maior parte dos estudos clínicos hoje realmente olha para essas inovações tecnológicas relevantes. Então, eu tenho a alegria de dizer que, graças a esse esforço e à junção da pesquisa clínica com todo o esforço de assistência do ICESP, um número grande de pacientes acaba se beneficiando da possibilidade de um tratamento mais moderno. Agora, claro que como sociedade, nós temos que procurar disponibilizar isso para todos os pacientes, independente de haver ou não haver um estudo clínico, desde que o tratamento já tenha provado Sim. o seu benefício. Há desafios, são tratamentos que têm custo elevado, nós sabemos que a incidência de câncer continua aumentando, então você adiciona mais pacientes a um custo mais alto, mas como sociedade nós temos que procurar maneiras de disponibilizar isso a todos os nossos concidadãos. Né?
Tá aí, portanto, o Instituto do Câncer, entre os melhores hospitais do mundo especializado no tratamento contra o câncer, segundo a revista norte-americana Newsweek, né? Mais um reconhecimento deste centro de excelência. Eu quero agradecer muito o espaço na agenda do professor Dr. Paulo Hoff, que é titular do Departamento de Radiologia e Oncologia da Faculdade de Medicina da USP e diretor-geral do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Muito obrigada, doutor Paulo. Parabéns pelo trabalho.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje.